Senhoras e senhores deputados, vamos dar início, não, vamos recomeçar a nossa reunião. Senhores deputados, agradecia que se sentassem para darmos continuidade à nossa reunião. Bem, então vamos recomeçar a nossa reunião. Mais uma vez, desejar um bom ano novo a todas as senhoras e senhores deputados. A segunda parte desta reunião tem vários pontos da ordem de trabalhos. Vamos começar já pelo primeiro, que é em relação a duas iniciativas legislativas que estão para apreciação na especialidade na nossa comissão. O projeto de lei 334 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 338 do Partido Ecologista aos Verdes, que versam sobre matéria idêntica. Foi dado um prazo para apresentação de propostas de alteração. Até ao momento a Comissão não recebeu qualquer proposta de alteração e, portanto, a sugestão que a mesa fazia era que o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes procurassem encontrar um texto comum para estes projetos de lei. Caso consigam fazê-lo, a Comissão apreciará. Se não o conseguirem, os projetos de lei subirão a plenário. E, portanto, o Partido Ecologista aos Verdes não está aqui neste momento, mas depois os serviços transmitirão esta posição da mesa ao PF também. Algum dos seus deputados quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Dado que isto é uma matéria complexa do ponto de vista do impacto, não é o impacto ambiental, mas o impacto que pode ter na nossa legislação, que é a questão dos impactos, do estudo de avaliação dos impactos ambientais. É verdade que tivemos aqui um período que é um período complexo, este período de final de ano e início do ano. Eu propunha mesmo, Sr. Presidente, em vez de estar, no fundo, que o Sr. Presidente propõe a um grupo de trabalho constituído pelo Bloco de Esquerda e pelo PEV para chegarem a um texto comum, que isso fosse alargado a todos os outros partidos para pudesse haver uma discussão, ou seja, houvesse um grupo de trabalho que num prazo razoável que apresentasse uma proposta de fusão destes textos ou até qualquer outro tipo de alteração para não estarmos depois de um texto daqueles, voltar aqui à Comissão, está tudo outra vez a ser discutido de novo praticamente. Portanto, era preferível que haver um grupo de trabalho que logo resolvesse o problema em definitivo com toda a gente.
Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Para dizer que pela parte do Bloco de Esquerda essa abertura existe e é tanto mais razoável que se faça um grupo de trabalho aberto a todas as forças, quanto o próprio Partido Socialista neste debate fez baixar à Comissão também sem votação um projeto de recomendação, um projeto de resolução no sentido de incluir de submeter a um novo regime a avaliação de impacto ambiental dos hidrocarbonetos e da prospeção de hidrocarbonetos em Portugal. E portanto, até por essa razão, porque também teve uma posição própria nesse debate, embora sob a forma de projeto de resolução e não de projeto de lei, o Partido Socialista, faz sentido que essa discussão possa ser o mais ampla possível e nós temos essa disponibilidade pela parte do Bloco de Esquerda para que se faça dessa forma.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, a primeira nota, de facto, acho que nós não devemos avançar com uma decisão deste tipo, ou pelo menos se avançarmos de uma forma condicionada, sem sabermos a opinião do Partido Ecologista aos Verdes, porque é aqui parte interessada, já que é autor de um dos de iniciativas legislativas. A minha segunda questão, e agora sim é uma questão, é de saber se o grupo de trabalho é mesmo só para o texto, ou se o grupo de trabalho vai, posteriormente, depois, no âmbito da sua própria discussão, proceder ao agendamento de audiências na especialidade. Porque por vezes nós criamos um grupo de trabalho para encontrar um texto de substituição e há de contínuo, na primeira reunião, já não é para encontrar um texto de substituição, é para fazer audições. E, portanto, eu gostava que fosse sinalizado neste exato momento qual é a intenção dos grupos parlamentares quando propõem a criação do grupo de trabalho. Se é também para incluir ou não audições na especialidade. Porque esta, de facto, é uma matéria, como disse o deputado Renato Sampaio, e muitíssimo bem, é uma matéria de elevada complexidade técnica. Em questões políticas, certamente que sim, mas é uma elevada complexidade técnica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa.
Pela parte do Bloco de Esquerda, a intenção que temos é de ser o mais céleres possível na conclusão de um trabalho de redação legislativa e não sem incluir nesse processo audições de nenhum tipo.
Em relação ao Partido Comunista dos Verdes, eu farei questão de transmitir à Sra. Deputada Elisa Apolónia o que ficar aqui indiciado, se por acaso houver alguma situação que contrarie o que nós viemos aqui a decidir, teremos que ver na próxima reunião, caso contrário, avançará. Portanto, parece-me que há consenso relativamente à criação de um grupo de trabalho e, portanto, que talvez o que fosse interessante, no ponto de vista de haver um prazo razoável, era que dessemos 30 dias ao grupo de trabalho no sentido de apresentar uma redação conjunta, caso seja possível. Se não for possível, certamente nos transmitirão também isso. Portanto, em princípio, apontaríamos para, dentro de 30 dias, fazermos apreciação desse texto na Comissão. Eu contacto, entretanto, o que eu sugeria é que depois no grupo de trabalho vissem quem coordenava. É, né? Ah, não sei.
Os termos regimentais.
Não, mas é que eu estou a dizer, serviços, não temos aqui a ordem, transmitiremos depois logo.
Até por uma questão de indicação dos deputados, é só por isso.
Com certeza. Depois peço ali ao Sr. Rua que trate disso. Entretanto, comunicarei com a Sra. Deputada Elisa Apolónia, se houver alguma dificuldade, transmitirei aos seus coordenadores. Bem, então fica a deliberação tomada, portanto, criação do grupo de trabalho, prazo de 30 dias, comunicação para apresentação de texto, de redação e comunicação à Sra. Deputada dos Verdes, para ver se tem alguma objeção a esta deliberação. Sendo assim, passávamos então agora ao projeto de lei 362/13, cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para aproveitamento do património imobiliário público. Como foi referido, este projeto de lei baixou à 6ª Comissão, com conexão à 11ª Comissão. Foi entendimento da mesa que a relevância desta matéria devia merecer um relatório também desta Comissão. Se os senhores estiverem de acordo, caberá ao Grupo Parlamentar do PSD a elaboração deste relatório. Algum dos senhores deputados pretende intervir sobre esta questão? Não havendo intervenções, portanto, assumimos portanto, esta deliberação de elaboração de um relatório e o PSD, logo possível, indicará o respectivo senhor deputado relator. Agora, em relação ao projeto de resolução número 591/13 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que determine a imediata redução da produção da empresa Celtex. Senhor deputada Paula Santos?
Só uma dúvida, e é mesmo uma dúvida, ainda em relação ao projeto de lei 362. Este projeto de lei é do PSD e o relator é o PSD.
Não há nenhuma. Se tiverem alguma objeção, podemos.
Não, eu estou a colocar o parecer. Pronto, eu só estou a colocar pela questão do parecer, então, calhar,
é evidente que se houver,
ao autor da iniciativa.
Se houver alguma objeção, passamos à frente. Se não houver, ficará o PSD, não sei. Alguns dos deputados querem levantar alguma objeção? Não? Portanto, ficará então o PSD.
O PS, obviamente, sobre esta matéria, não cria nenhuma objeção a que situações destas. Agora, a prática desta Assembleia e a regra é exatamente ao contrário, porque depois pode surgir, acho que não devíamos, por uma matéria destas, o PS não põe nenhuma objeção, como digo, mas não devíamos abrir um precedente de que aquele precedente que existe, que é da regra que existe, é que quando uma iniciativa é de um grupo parlamentar, ela não cabe a esse grupo parlamentar, caberá a outro grupo parlamentar, que nem sei quem é, portanto sou
completamente à vontade. O grupo parlamentar seguinte será o Partido Socialista. Se o Partido Socialista estiver de acordo também, assumirá. Muito bem, então há consenso à volta desta questão, portanto, no sentido de não repetir a iniciativa, o autor da iniciativa e o relator, passamos então ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que indicará um relator logo, o Sr. Deputado relator logo possível. Estávamos a falar do projeto de resolução número 591 do Bloco de Esquerda sobre a Celtejo. O Sr. Deputado Jorge Costa quer informar a Comissão se pretende que o projeto seja discutido em Comissão ou se envia para plenário.
Para plenário.
Portanto, o Bloco de Esquerda considera que deve ser debatido em plenário e, portanto, ficará a aguardar agendamento em plenário. Sobre iniciativas europeias, temos duas iniciativas europeias, uma que é Próximas Etapas para um Futuro Europeu Sustentável, Ação Europeia para a Sustentabilidade, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD o relatório, e a outra que altera o regulamento da Comissão Europeia, número 1059/2003, no que respeita às tipologias territoriais, TER 7. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator para este relatório. Há uma questão? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Relativamente às duas primeiras iniciativas, tratando-se de iniciativas não legislativas, confesso que também não sabemos qual é o prazo, mas, regra geral, o prazo é tão curto para produzir um mero trabalho de redação e de síntese, achamos que não teria interesse nessa circunstância, naturalmente, elaborar o relatório. Nós devemos atender ao facto de foram criadas novas regras para a apreciação deste tipo de iniciativas, isto é, nós devemos evitar fazer meros relatórios, enfim, de síntese de comunicações que nos fazem chegar. Essa decisão foi tomada ao nível da Comissão de Assuntos Europeus, teve unanimidade, eu recordo-me até que foi essa deputada Paula Santos, julgo que não estarei a fazer uma afirmação fora do contexto, que até apresentou o modelo de funcionamento, e portanto, não se tratando de uma iniciativa legislativa, não querendo naturalmente pôr em causa a validade ou o interesse da mesma, mas não sendo uma iniciativa legislativa e dados prazos são sempre curtos nesta matéria, nós dispensaríamos a elaboração do relatório.
Mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre esta matéria?
Eu acho que na seguinte é igual, exatamente igual. Acho que devíamos ter alguma cuidado na elaboração destes relatórios. São relatórios com profundidade, mas não vale a pena. E não é obrigatório, mas não é obrigatório. Eu acho que sim.
Muito bem. Parece. Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, eu queria só fazer uma referência. No quadro não cabe fazer esta discussão aqui, como é óbvio, mas no quadro dos critérios para a seleção das iniciativas a escrutinar, obviamente que a Comissão competente terá toda a legitimidade na sua decisão, eu não estou a colocar isso em causa, mas no quadro dessas novas normas, foi criado um grupo de trabalho que tem a participação de todos os grupos parlamentares e são os próprios grupos parlamentares que fazem, pois, sugestões de iniciativas a escrutinar. Por vezes são também selecionadas iniciativas que não são iniciativas legislativas. Bom, qualquer das formas, queria fazer esta referência e sem colocar em causa, mais uma vez, a legitimidade que obviamente esta Comissão tem para tomar a decisão, mas a COM 788 é uma iniciativa legislativa e é regulamento de aplicação direta, né? Tem que ser transposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O que eu sugeria, face às questões que foram colocadas, era que nós tentássemos saber urgentemente qual é o prazo para entrega destes relatórios. Se for um prazo razoável, eu pedia à Comissão que desse à mesa a possibilidade da distribuição aos respectivos grupos parlamentares ou não dos relatórios. Ou seja, se o prazo for razoável, portanto tiver três semanas, duas semanas para ser elaborado, a mesa distribuiria aos respectivos grupos parlamentares os relatórios. Se for um prazo muito limitado, que de facto as preocupações que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira aqui colocou de facto fazem sentido, então tomaríamos a opção de não o apresentar, não deixando de ter em conta esta questão que o Sr. Deputado Paulo Santos colocou, de que sendo uma iniciativa legislativa tem todo o interesse haver um relatório sobre isso. Portanto, o que eu sugeria, a mesa vai reunir quinta-feira e, portanto, se a Comissão permitisse, a mesa tomaria uma decisão sobre a elaboração destes relatórios. Estamos de acordo? Muito bem. Então passamos ao ponto seguinte. Parecer da Conta Geral do Estado 2015, nomeação do relator. Este parecer tem que ser enviado à COFMA até dia 30 de janeiro, o que quer dizer que temos que aprovar este relatório no dia 25, na reunião de dia 25. Há uma reunião dia 25 para uma audição, salvo erro, não é? Exatamente, temos audições sobre cadastro no dia 25 e, portanto, o que faríamos era começaríamos essa reunião com a aprovação do relatório e depois seguiríamos com as audições do cadastro. Solicitava ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que elaborasse o relatório sobre esta Conta Geral do Estado 2015. É a deputada Maria de Luz Rosinha. Sim. Muito bem, então se estivessem de acordo, a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha elaboraria o relatório sobre a Conta Geral do Estado. Passámos então ao ponto 4, o ponto da situação do Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Política das Cidades. Dava a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, na última reunião que tivemos deste Grupo de Trabalho, que tem um nome impronunciável, este grupo de trabalho, a senhora deputada Emília Santos sugeriu, e isto toda a gente achou bem, que dada a importância do que temos vindo a fazer e a quantidade de matéria que temos vindo a trabalhar, que seria útil prestarmos contas à Comissão do trabalho que andamos a fazer, uma vez que a maior parte dos deputados da Comissão não podem acompanhar os trabalhos do grupo de trabalho. E, portanto, com a ajuda da doutora Inês, fez-se este pequeno relatório, bastante sucinto, que remete para as coisas que foram feitas. Naturalmente, todas as matérias aqui referidas que estão sublinhadas ou que estão a azul remetem para os links do site, da página da Comissão, onde estão as coisas mais desenvolvidas. As grandes iniciativas legislativas que tivemos, basicamente, são duas, portanto, o regime do arrendamento apoiado, que terminou com a aprovação de uma lei, e agora estamos em apreciação conjunta de um projeto sobre lojas históricas e, ao mesmo tempo, alteração ao arrendamento urbano. O que decidimos em sede do Grupo de Trabalho, isto é relevante, em relação a esta matéria bastante difícil do arrendamento urbano e as conexões que tem com as lojas históricas, o que decidimos foi, por razões metodológicas, tomar duas direções, ou seja, um diploma só sobre o regime de proteção das lojas históricas e entidades com interesse histórico e outro diploma de alteração, se for caso disso, ao arrendamento urbano. Portanto, não misturar o arrendamento urbano no meio do diploma das lojas históricas por razões metodológicas, que é mais evidente e mais fácil para o cidadão e para quem tem que lidar com a legislação que as coisas sejam separadas autonomamente. Também combinámos solicitar à Comissão que o prazo para a apresentação de propostas na especialidade fosse prorrogado até o dia 11 e a notícia que eu trazia hoje é que consegui terminar aquilo que eu queria fazer e não tinha conseguido, mas já consegui terminar um relatório que faz o resumo de todos os parceiros destas audições todas. Portanto, aquilo eu tinha mandado distribuir para todos os senhores deputados, um dossiê enorme, são 100 e tal folhas, com os parceiros de toda a gente. Mas entendi que valia a pena fazer um resumo, porque no meio daqueles parceiros há considerações de tal, 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 e depois há propostas concretas. E, portanto, a minha preocupação foi, de todas as entidades que foram ouvidas, identificar exatamente as propostas concretas para que agora, neste prazo que está a decorrer da apresentação de propostas na sociedade, os grupos parlamentares assim o entendessem, pudessem assumir ou não assumir, mas pelo menos ter conhecimento das propostas que a sociedade civil nos fez. Portanto, esse relatório está pronto, eu só preciso que a doutora Inês me dê uma revisão, ainda não lhe o mandei, porque ainda não fiz uma releitura, tanto pode ter gralhas ou erros, mas o mais tardar amanhã ele é distribuído por todos os senhores deputados. Portanto, é um relatório de 30 páginas, que tem o resumo de tudo o que foi proposto nas audições em concreto destas entidades todas, proprietários, inquilinos, mediadores, entidades comerciais, associações de comerciantes, entidades culturais, etc., para poder, digamos, suportar melhor o nosso trabalho em matéria agora de apreciação das propostas da especialidade e procurar uma redação final. Dizer-vos ainda que, se a Comissão assim o entender, pedia que me desse liberdade no sentido de promover a divulgação deste relatório, que é um relatório apenas de resumo, quer dizer, não tem matéria de opinião, tem a opinião, mas é das entidades que foram ouvidas, não tem a nossa, porque entendo que é útil, pelo menos as pessoas que cá vieram ser ouvidas, terem conhecimento que o seu trabalho serviu para alguma coisa, portanto, que deu origem ao relatório, depois irá para a página do grupo de trabalho e que pode ser um instrumento de trabalho como outros qualquer, muitas das entidades pronunciaram-se muito para além do que é o projeto das lojas históricas e a alteração do prazo de transição para o know-how, têm muitas outras ideias, ficam registadas. Como nós já temos mais iniciativas que já deram entrada sobre arrendamento urbano, depois este relatório pode ser útil nessa altura, mas pelo menos fica registado o que estas entidades todas disseram, porque me parece que isso é útil e, portanto, gostaria de pedir a autorização nesse sentido, de divulgar pelos senhores deputados, pelos membros das entidades que vieram cá ser ouvidas e eventualmente, na página do Grupo de Trabalho, porque é um trabalho técnico, digamos assim, mas que pode ser útil para o que estamos a fazer. Não vai ser fácil agora pegar naquelas coisas todas, mas estamos cá para isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseda. Alguns dos seus deputados pretendem intervir. Estamos no ponto de... ainda não acabou, Sra. Deputada, peço desculpa.
Acabei sobre esta parte, mas depois há mais duas coisas que eu queria dar conhecimento. Como os senhores deputados sabem, nós recebemos em audição um grupo de moradores do bairro 6 de Maio, e que suscitou aqui, enfim, o problema problemático da situação da demolição do bairro pela Câmara da Amadora. No Grupo de Trabalho entendemos que devíamos ouvir também a versão da Câmara e a versão da Segurança Social. Portanto, enquanto à Câmara, mandámos perguntar por escrito, uma vez que a Câmara não tem que se pronunciar junto à Assembleia da República, só se assim o entender, mas mandámos o resumo do que eles disseram, o link para o que foi aqui dito, e pedimos que, enfim, que dissessem o que tivessem a dizer sobre a matéria. Quanto à Segurança Social e ao IRU, solicitámos a sua vinda ao mesmo tempo numa reunião também para validarem o que foi dito pelas famílias e pelo coletivo Habita que estaria a acontecer, e nós queremos saber se assim é e, portanto, apurar esta matéria. Logo veremos no final destas diligências todas se há alguma coisa a propor à Comissão, mas para já estamos em matéria de facto a apurar as coisas e tentar ver o que é que se pode fazer. Quanto à agenda urbana, o seguimento que demos, eu mandei uma carta ao Sr. Presidente da Comissão para solicitar junto do Governo informações sobre isto, porque aquilo que nós apurámos, aquela agenda urbana, nós fizemos audição pública sobre a agenda urbana de Quito, aquilo que apurei foi que isto está neste momento em vários ministérios, e portanto que é conveniente a gente tentar perceber quem é que está a acompanhar alguma coisa, ou seja, a Sra. Secretária de Estado Margarida Marques é quem esteve no Conselho Europeu que aprovou a agenda urbana europeia. O Sr. Ministro, o gabinete do Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas é quem tem o desenvolvimento das iniciativas inovadoras urbanas da Agenda Urbana Europeia, e a Agenda Urbana Internacional das Nações Unidas está no Ministério do Ambiente. E, portanto, mandamos perguntar com quem é que é o nosso interlocutor para esta matéria, para saber, enfim, se joga a bota com a perdigota. Temos uma agenda urbana que diz umas coisas, temos uma agenda da ONU que diz outras, e temos entidades diferentes a lidar com as duas coisas. Sendo que ainda por cima a Direção-Geral do Território, que era a interlocutora em matéria de agenda urbana das Nações Unidas, está mais ou menos sem dirigentes. Houve demissões ou foram demitidos, não percebi muito bem, os dirigentes da Direção-Geral do Território. Portanto, há aqui um certo, do nosso ponto de vista, desconhecimento até de como é que isto no Governo está a ser conduzido, e, portanto, pedimos ao Sr. Presidente da Comissão para tentar esclarecer, porque esta é uma matéria que esta Comissão tem que acompanhar, e o nosso Grupo de Trabalho também. Estamos a falar de políticas de cidade e, portanto, há aqui documentos orientadores nacionais e internacionais e europeus que a gente deve conhecer e saber quem é que está a monitorizar, quem é que está a desenvolver, etc.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre este balanço do Grupo de Trabalho. Faz favor, Sra. Deputada Emília Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho da nossa coordenadora do Grupo de Trabalho, da Sra. Deputada Helena Roseta, que de facto é incansável em tudo que faz. E, portanto, é lógico que o trabalho é de todos, mas a coordenação é fundamental e tem sido, de facto, bastante profícua, tem um grau de independência que nós respeitamos, e aqui queremos considerar, e, portanto, não poderia, até porque foi da parte do Grupo Parlamentar do PSD que surgiu esta sugestão, não poderia deixar aqui publicamente e em sede de comissão, deixar de facto os nossos parabéns ao trabalho e à condução dos trabalhos, acima de tudo, da deputada Helena Roseta, no que diz respeito a um grupo de trabalho que é quase uma comissão. Muito obrigada e o nosso reconhecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mas alguns dos seus deputados pretendem intervir?
É uma
não é? É melhor que votos de bom ano novo. Se não houver mais nenhum Sr. Deputado a querer intervir sobre esta matéria, Sr. Deputado Helena Roseta.
Só acrescentar que é muito importante para o trabalho que estamos a fazer, o apoio que temos aqui da equipa da Assembleia da República, em particular mais recentemente aqui da doutora Inês, que nos veio dar uma ajuda muito importante e que também deve ser reconhecido o seu trabalho.
Muito obrigado. Eu queria também corroborar estas palavras, reconhecer o papel que a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho tem tido em toda esta atividade do Grupo de Trabalho de Habitação e Políticas Urbanas. É preciso dizer que, para além deste trabalho que está a ser feito agora relativamente às lojas históricas, ao know-how, já tinha conseguido chegar a um texto para, que foi já aprovado em plenário e foi promulgado pelo Sr. Presidente da República relativamente ao arrendamento apoiado, e portanto num prazo bastante curto, e esperamos que dentro de pouco tempo possamos também ter propostas concretas para fazer subir ao plenário relativamente às matérias que estão agora a ser trabalhadas. Esta atividade de ouvir um conjunto grande de entidades faz jus bem àquela ideia de que quando se elaboram leis elas têm que ser têm que ter a colaboração, a participação das várias entidades, das várias pessoas que de algum modo se vão relacionar com essas leis e que têm interesse relativamente a essas leis, e acho que este esforço que foi feito foi um esforço grande e que certamente irá ter, de certo modo, compagina-se precisamente com esta ideia, com esta coerência da participação cidadã na elaboração e no processo legislativo. E, portanto, queria desejar um bom trabalho à senhora coordenadora e a todo o grupo de trabalho, a todos os senhores deputados de vários grupos parlamentares que têm participado neste grupo de trabalho. Não havendo mais nenhuma questão, passávamos então aos outros assuntos que eu ia começar a referir, depois se algum dos senhores deputados pretender intervir também, quiser colocar algum assunto, faça favor. Em primeiro lugar, sobre datas para audições. A primeira questão que eu gostava de vos colocar, nós abordámos isso hoje na reunião de mesa, é que a audição sobre os requerimentos do PEV, do PEV e PCP, exatamente, sobre o lixo de Itália e sobre a central de Almaraz, portanto, respectivamente PCP e PEV, estava a atrasar-se demasiadamente. A proposta que veio do gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares é que só se realizaria em fevereiro e nós apreciámos essa data, achamos que era uma dilação demasiada no tempo e, portanto, o que propusemos é que esta audição sobre estes dois requerimentos passasse para a data da audição regimental, que está agora já para 24 de janeiro, salvo erro, exatamente 24 de janeiro, e portanto que a audição regimental fosse feita então em fevereiro. Ou seja, não fazia sentido, parece-nos, que uma audição relativa a requerimentos que têm algum caráter de urgência e de como é que se diz, de pertinência, não é? Mesmo em termos de tempo, que fosse feita só depois da audição regimental. E, portanto, a proposta que fizemos foi trocar as datas. Portanto, o gabinete do Secretário de Estado aceitou e, portanto, teremos a audição sobre o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Dos Assuntos Parlamentares. A nossa relação com o Governo é através do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Portanto, que a audição sobre os requerimentos do PCP e do PEF fosse já no dia 24 e então que a audição regimental fosse para 3 de fevereiro ou até mesmo outra data, para não ficar tão próximo, mas iremos discutir isso com o gabinete. Mas em princípio será em fevereiro. Para além desta alteração, nós temos datas da audição regimental com o Sr. Ministro Adjunto para 31 de janeiro, às 14 horas, apesar de aguardarmos confirmação, mas em princípio será esta data, portanto é isto que está agendado por parte da Comissão e isto que está no gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, 31 de janeiro, 14 horas, Ministro Adjunto, e temos com o Sr. Ministro do Ambiente, então, para além da audição sobre os requerimentos, em princípio, dia 3 de fevereiro, audição regimental com o Sr. Ministro. Se houver alteração de data, nós comunicaremos rapidamente. Como? Sim, há aqui uma alteração que é o seguinte: devido ao debate quinzenal com o Primeiro-Ministro ter sido antecipado para a terça-feira, as reuniões de terça-feira, as reuniões de comissão de terça-feira, passaram para a sexta-feira. E, portanto, posso repetir. No dia 17, deixa-me lá ver as datas em concreto. Ou seja, nós teríamos em princípio, reunião de comissão terça-feira, dia 17. Só que neste dia será feito o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Isto prende-se com deslocação do Primeiro-Ministro ao Conselho Europeu, salvo erro. E, portanto, as reuniões de comissão passam para dia 20, sexta-feira. De manhã. Faz favor, o plenário é tarde. Sr. Deputado Elisa Apolónio. Eu não sei porque é que a senhora deputada está a levantar essa questão, imagino porquê, mas claro que sim, é esse o tratamento normal. Muito bem, senhores deputados, então pedia, se achou o senhor deputado Alves Castelo Branco.
Uma questão, mas a audição regimental prevista para o Ministro do Ambiente dia 3 de Fevereiro também é uma sexta-feira.
Sr. Deputado, esta foi a data proposta pelo Sr. Ministro. Como eu referi, nós vamos tentar alterar a data para outra data mais exatamente, mais atinente. Mas, em princípio, está para 3 de Fevereiro. Em princípio é isto. Mas vamos tentar alterar esta data, está bem? Portanto, esta será a regimental. Será a regimental. Sr. Deputado, então pedi a vossa atenção, depois desta questão das datas, do calendário, outros assuntos. Nós tínhamos solicitado propostas aos vários grupos parlamentares sobre o planeamento das nossas atividades para 2017, nomeadamente o foco político da Comissão, e tínhamos dado o prazo até ontem, para a apresentação das propostas. Como era previsível, não apareceram propostas nenhumas. E, portanto, o que nós sugeríamos, nós vamos ter reunião de mesa, como já disse, na quinta-feira, era que os grupos parlamentares que entendessem fazer propostas, que o fizessem até quinta-feira de manhã, de modo a que a reunião de mesa possa já ter em conta essas propostas e elaborar uma proposta para a próxima reunião de comissão. Portanto, queria pedir a vossa atenção para isso. Era que, se tiverem propostas concretas para o planeamento e para o foco da Comissão para este ano, que o fizessem até por volta das 11 horas de quinta-feira, está bem? Depois, para além disto, recebemos dois pedidos, um de audiência e outro de visita. Um requerimento de audiência da Scrap Choice Unipessoal Limitada. É uma empresa que quer tecer considerações sobre a gestão da Sociedade Ponto Verde. A mesa decidiu remeter para o Grupo de Trabalho de Audiências esta audiência. E, para além disso, recebemos também um pedido de uma visita feito pelo Presidente da Associação Vamos Salvar o Jamor, para visitar aquela área do projeto Porto Cruz, ali junto à foz do Rio Jamor. A mesa propõe que antes de se tomar alguma decisão sobre visitas, que se peça esclarecimentos à Câmara Municipal de Oeiras sobre esta matéria, de modo a que possamos depois decidir em conformidade de forma mais sustentável com essa informação da Câmara Municipal de Oeiras. E, portanto, se tomarmos a decisão de fazer esta visita, será integrada no planeamento de 2017. Portanto, tomaremos essa decisão a posteriori, depois de recebermos informação da Câmara Municipal de Oeiras. Faz todo o sentido, já que vamos fazer uma visita ao território e de um assunto no qual a Câmara Municipal de Oeiras tem relação direta, que possamos ter informação da Comissão da Câmara Municipal de Oeiras. Por outro lado, fomos também informados que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira pretende ser ouvido pela Comissão, e isto prende-se com aquela questão da petição de Milheiros de Poiares. Ora, nós já tomámos uma decisão sobre esta matéria na anterior reunião de Comissão, é que as câmaras municipais envolvidas, assim como as juntas de freguesia, foi-lhes solicitado uma informação, de modo a poder ser integrado no relatório essa informação. De qualquer modo, o Sr. Presidente da Câmara pretende mesmo assim ser ouvido devido a viva voz. Então, a decisão que nós tomámos é que o Grupo de Trabalho de Audiências, independentemente do processo da petição, porque isso cabe ao relator fazê-lo, ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, já que esta comissão está sempre aberta a ouvir os senhores presidentes de Câmara, como é óbvio, e portanto falo-á no âmbito do Grupo de Trabalho de Audiências. O Sr. Deputado Manuel Fresh irá combinar uma data com o Sr. Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, no sentido de poder encontrar uma data execuível para esta audição. Não temos mais nenhuma questão para outros assuntos. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. É aqui uma questão prática, não sei se os outros colegas têm o mesmo problema que eu tenho alguma dificuldade de gerir o expediente de cidadãos que vem misturado com outros vários expedientes que é enviado a esta comissão. E, portanto, não sei se a mesa não poderia encontrar uma forma de organizar o expediente que chega. Me diga. Não é só do Algarve, todos, vem tudo misturado. Portanto, vem tudo misturado. Portanto, eu acho que, por princípio, e é essa a regra que devemos ter nas entidades públicas, toda a correspondência tem direito a uma resposta. E, portanto, nós devemos saber o que é que nos é dirigido e o que é respondido. E, portanto, talvez a mesa pudesse encontrar uma forma de organizar esse expediente por assuntos, ou separando, por exemplo, uma das maneiras fáceis de fazer é separar por o tipo de entidades que é, se é de cidadão particular, se é de associações, se é de autarquias, e colocar uma forma prática de fazer isto e que eu sugeria, que eu penso que resolve, é ver uma coleção em papel, uma única coleção em papel, que em todas as reuniões da Comissão está disponível, todos os deputados podem consultar. Nós limitamos a receber o resumo do que é que veio e há a coleção em papel para quem quiser ver depois o expediente em concreto. Eu penso que isto facilitava muito, porque temos que estar a abrir os mails um a um e abrir as mensagens um a um e os anexos um a um para tentar perceber o que é que nos foi dirigido. É um tempo imenso que a gente perde. Eu não sei se isto vos faz sentido. O segundo pedido era que algum expediente, nomeadamente expediente de cidadãos individuais que fazem com problemas de habitação, pudesse ser logo reencaminhado para o grupo de trabalho. Porque eu gosto de responder a tudo, pelo menos, e dar conhecimento, o que é que as pessoas perguntam e faz-me impressão, aquilo às vezes vem no meio e falha-me, não é? No meio de uma lista enorme de coisas vem um senhor que pergunta de uma casa qualquer, da mãe que morreu e não sei o quê, e a gente não lhe respondeu, ninguém lhe respondeu. E, portanto, eu gostaria de pedir ajuda à mesa para nos ajudar a lidar com esta informação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Era sobre o mesmo tema, não para fazer nenhuma proposta nesse sentido, embora perceba as dificuldades da deputada Ana Roseta, mas para dar conta do seguinte, talvez, ou melhor, de uma sugestão que eu também gostaria de fazer, era se poderíamos encurtar um pouco o prazo, ou seja, nós estamos a receber mais ou menos este tipo de volume de informação mensalmente. Eu recordo, por exemplo, que nós recebemos no dia 30 de dezembro, no último dia do ano, ou penúltimo dia do ano, recebemos mails relativamente ao dia 22 de novembro, ou seja, mais de um mês depois. Eu não sei se é possível ou não, naturalmente. Eu gostava de colocar à consideração da mesa e dos serviços era se poderíamos encurtar este espaço, em vez de ser mês a mês, podíamos pelo menos reduzir para 15 e 15 dias. Porque quando se recebe de um mês é muita coisa. Em 15 dias será menos um bocadinho, será mais fácil de ver. Era a sugestão que eu deixava. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A mesa e os serviços vão analisar as propostas que os Srs. Deputados fizeram e vamos tentar agilizar o melhor possível. Para terminar, só gostaria de aproveitar esta oportunidade para informar a Sra. Deputada e Luísa Apolónio, temos o privilégio de a ter aqui agora, para informar de uma deliberação da Comissão e saber se tem alguma objeção relativamente aos projetos de lei, exatamente, do Bloco e do PEV sobre os hidrocarbonetos e, portanto, se estiver de acordo, nós podemos despachar já de acordo com a deliberação. Sim? Muito obrigado. Não fica registada em ata, mas eu aqui reproduzo o seu, a sua aprovação. Está bem? Ok, então se não houver mais nada a tratar, dou a reunião por terminada e muito obrigado.